Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
Oh, uau, 10h18. Foi a última vez que eu falei isso ao vivo para vocês. Vai ser um programa e tanto, mas eu tô avisando isso faz algumas semanas. Um programa cheio de emoção, porque eu e Larissa Luz estamos nos despedindo desse amado sofá Rita Lee. Lari, o combinado é que a gente vai fazer uma noite linda.
Bora.
Tava escrito bonita, mas eu elevei um pouco o sarrafo. Falei, linda, bora.
Bora.
Tá preparada?
Sim.
Eu não, mas tudo bem.
A gente fala que sim mesmo sem estar, você sabe que a gente é...
Mas a gente tem alguns truques para passar por essa noite com muita emoção e alegria também. Nessa noite, nós escalamos mais duas companheiras muito especiais na minha trajetória aqui no Saia Justa. Portanto, vou ficar de pé. Chega mais, Bárbara Gantz e Mônica Martelli! Vocês que estão aqui no estúdio, vamos aplaudir os que voltaram.
Meu amor!
Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
Venha!
A gente, claro, já se encontrou, já se encontrou.
Nós estamos repetindo.
Olá, olá,
olá. Oi. Que parece que a gente...
Tem celular aqui na mão, né, Bárbara?
É, celular.
Parece que a gente...
Olá, boa noite.
Se encontrou na semana, na quarta-feira da semana passada. E a nossa conversa parou naquele instante. Eu não via e não falava com a Bárbara há algum tempo. A Mônica,
mãe. Não lembro disso, não.
É porque você perde a memória com, né? Você às vezes tem lapsos, né, véia?
Eu não sei.
Mas foi tão legal o nosso dividir de camarim que eu falei, ah, essa noite realmente é a noite dos meus sonhos. Salve!
Tá no ar o seu Saia Justa.
Salve!
Eu tava morrendo de saudade do nosso Saia Justa.
Salve! Abrindo os trabalhos do Saia Justa 2016 no mês da mulher. Salve, Brasil!
Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Saia Justa.
Salve, Brasil! Mais um Saia Justa no ar nesse formato quarentena, sem relaxar por aqui. Salve! Saia Justa começando ao vivo nas nossas janelas tecnomágicas. Direto do auditório do Parque do Ibirapuera, um respiro da natureza em São Paulo. E vamos nós! Quarta-feira, Saia Justa ao vivo para você. Salve, salve, simpatia! Meu Deus!
Gente!
Qual cabelo que vocês preferiram?
Ai, todos!
Gente, é uma estrada.
Eu amei!
É uma estrada porque tem a magérrima, muito doente por causa do lúpus.
É, no início.
Aí tem a solidão da pandemia. Uhum. Aí o cabelo grisalho, que eu queria disfarçar e pintava de rosa.
É, eu lembro do rosa.
Né? Puta. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa especial, cheio de saias no sofá. Hoje o sofá tá do jeito que eu sempre sonhei, lotado. Eu, Lari, Bela, Gabi, Mônica e Bárbara. Eu tenho que começar com vocês. Como é que tá sendo sentar nesse sofá hoje?
Tô me achando muito mais linda do que eu era. Não sei o que aconteceu.
Mas você
não sei
tá.
O que aconteceu, mas...
Você tá, amor.
Você tá.
Na hora que eu te olhei, falei, Bárbara.
E essas daqui que eu admiro pra caramba e estão todas aqui. Nossa, eu não tô nem acreditando que eu tô aqui.
Você...
Hein?
Ah,
só falta me pagarem tá salário de novo, daí vai ser uma beleza.
Vou te falar uma parada, essa daqui é a saideira. Tá?
Ai, que pena.
Tô feliz de estar aqui nesse momento, nesse dia especial pra você.
Pra te homenagear.
Sim, pra te homenagear.
Você merece.
Começamos juntas.
E você, né? Também te homenagear.
Sim,
também.
Sim, Lari também. Merecem. Começamos, a gente tem uma trajetória, né, porque eu fiquei nesse sofá 9 anos.
Poxa.
Então foram muitos anos. Entrei aqui, minha filha tinha 4 anos, saí daqui, minha filha tinha 13 anos.
Uau.
Aqui a gente passou por muitas transformações, a gente viu o mundo se transformar, aqui o programa se transformou. E aqui a gente acompanhou todas as mudanças de separação, de namoro, de sofrimento, né, Bárbara? Minha produtora me apresentou um amigo dela e deu ruim.
É.
Entendeu? Aí, bom, enfim. E eu.
Loucura.
precisava, né?
Não precisa nem falar.
Não vou nem...
Olha, saia, não replica, não. Não. Esquece. Então, são muitas memórias, porque eu lembro exatamente do meu primeiro dia aqui.
Eu também
que eu ri e a gengiva não voltou. Nervosa. Eu dei uma risada fastidiosa e não voltou o negócio. Gente. Ó, porque a boca fica sempre nervosa.
Eu lembro.
Eu hoje estou assim. Vem cá. Sinal do nosso programa está aberto para quem quiser assistir pelo Globoplay. Então, por favor, avisa para os amigos. Grupo de WhatsApp serve exatamente para isso, gente. Para espalhar que o programa hoje está liberado. O Saia Justa tem 21 anos. Eu cheguei aqui há 11, inaugurei o formato ao vivo do programa. Eu sou uma saia muito rodada. A Mônica me acompanhou nesse sofá por 9 desses 11 anos e a Bárbara por 4. Depois encarou ainda mais um como repórter especial do Saia. Lari está aqui há 2 anos e a Bela e a Gabi chegaram agora em 2023. Nós todas hoje somos saias e também público do programa. Desde a primeira formação com Marisa Hort, Mônica Waldvogel e as saudosas Rita Lee, que dá nome ao sofá, e Fernanda Yank. O propósito tão importante do Saia continua e continuará o mesmo. Mulheres trocando ideias e opiniões, respeitando e sendo respeitadas. Mas a conversa nesses últimos anos terá mudado. Qual a impressão de vocês?
Olha só, eu saí do armário... Aqui nesse Saia Justa, eu já era jornalista, eu já tinha o quê? 20, 30 anos de estrada, uma coisa absurda.
Muitos anos na Folha.
É, vários anos na Folha de São Paulo como colunista, já era colunista de rádio e fazia programa esportivo, programa em outros lugares. E aí eu resolvi que estávamos vivendo um tempo de democracia, prosperidade, não sei o quê, e resolvi sair do armário aqui no sofá do Saia. Aí falei, não, tá tudo, agora é democracia, eu posso agora me revelar, não vou tomar porrada na rua. E aí, não sei o que aconteceu, mudou tudo. E aí eu tive que me esconder dentro de casa. Eu não sei o que foi que houve.
Mas eu acho que foi importante você ter se assumido aqui, porque eu acho que a função do Saia é essa, é trazer as pautas para cá, trazer todos os assuntos para cá, e a gente falando, a gente vai diminuindo os preconceitos. Eu lembro de muitas coisas, assim, momentos que a gente passou no Saia. Eu lembro que a gente passou no Saia do não é não. Eu lembro muito disso, porque o não, na verdade, no jogo da sedução, era aquele não que no final era sim. Então o homem achava que o não era... Não, no final ia rolar um sim. Uhum. E a gente descobriu não é não. Eu lembro que eu falei, gente, não é não, então eu fui estuprada. Você lembra, Astrid?
Eu lembro disso.
Eu lembro, no sofá, que eu me toquei disso, eu falei, meu Deus, realmente eram novos tempos. Muitas coisas a gente passou aqui. A gente falou muito sobre relacionamento, claro, óbvio. A gente tentou desconstruir esse amor romântico que a gente até hoje tenta desconstruir. Descobrimos aqui que o príncipe da Cinderela é um banana, que não correu atrás da Cinderela, mandou um empregado. Eu falei pra minha filha.
Como é que é?
O príncipe da Cinderela, amor, não correu atrás dela, mandou um empregado.
Foi.
Ele é um banana. Bárbara.
Foi, Bárbara.
Quem foi na casa da Cinderela, Bárbara? Foi.
Mas aí o empregado comeu a Cinderela?
Não, amor, não comeu a Cinderela.
Não?
Mas não, o príncipe ficou lá parado. Então, pra você ver, esse príncipe que a gente sempre falou, porque a gente pegou aqui nos 4 primeiros anos, a gente pegou aqui a estreia da Cinderela. Então, foi um momento em que a gente tentou desconstruir essa ideia desse amor romântico que vende pra gente ideias e expectativas que são irreais, que não tem como se cumprir. Existe uma relação calcada no controle, no ciúme.
Sabe o que era legal, eu acho, vendo assim, porque a Astrid falou que a gente está sentada aqui, mas a gente é público também. Eu sinto que o programa já foi mais solto. Na época em que vocês estavam vendo as coisas acontecerem, e pensando e evoluindo, acho que o aprendizado era mais bem recebido. A gente evoluiu muito ao longo dos anos, mas eu sinto que hoje em dia, também por esse fenômeno das redes sociais e de uma valorização do apontar de dedos para viralizar, nós ficamos menos tolerantes com o aprendizado. Porque é legal a gente crescer, só que para crescer, a gente precisa reconhecer as nossas falhas, eventualmente tropeçar em público. E as pessoas precisam entender os processos. E eu acho que ficou mais difícil.
Tem uma caça às bruxas, tem um negócio horroroso. Existe
uma preocupação também de agradar, de falar alguma coisa errada, de ser cancelado.
Não, e tem uma...
A preocupação é genuína.
Eu sei, mas...
Uma de cada vez. Fala, Lari.
Eu acho que dentro da história, percorrendo a história do Saia, assim... Para mim, uma das grandes mudanças foi a chegada das mulheres negras.
Super. Sim, também.
Porque não tem como falar sobre mulher, sobre feminismo,
sim,
sobre sociedade, né, sem fazer os recortes, assim, porque não é quem se compromete com a equidade, que é até diferente da igualdade. É. Não...
De uma maioria, né? E com quantidade.
E sabendo do grande problema que a gente enfrenta hoje. Então, Thaís entrou com 15 anos de saia. Depois teve Gabi.
Cara, né? Lari, você sabe que a Thaís, ela mudou a minha vida, a entrada da Thaís aqui. Porque a Thaís aqui, ela trouxe, assim, as pautas, né? Raciais começaram a ser muito mais discutidas, obviamente. A entrada da primeira mulher negra no sofá. E pela primeira vez, todo mundo se olhou e falou, somos racistas. A gente foi criado num mundo que todo mundo é racista, então a gente tem que começar a assumir isso para poder tentar ajudar.
E para além da identificação, de ter alguém com que o público negro, com que as mulheres negras vão se identificar, é sobre isso. É sobre falar de uma pauta que é extremamente relevante para as pessoas que precisam, que é todo mundo. Não só o público negro.
E a partir desse momento, pra mim... a gente aprendeu novas palavras aqui.
Sim.
Né? Sim, eu acho que é um programa muito ponta de lança,
novas
sabe?
Palavras e
que a gente aprende
como falar
muito.
Direito.
Como falar.
A gente falava muito errado. E não só depois ficou tão claro. Aí era uma coisa muito minha. Era tão claro que uma continuava
não,
sendo
é minoria. Exatamente, eu ia falar isso.
Aí apertava...
E ano passado a gente pôde ver que, assim, eu e Luana somos completamente diferentes.
É.
E aqui no sofá, cada uma trazendo um ponto de vista, a gente vê a necessidade de realmente ter essa diversificação dentro do nosso grupo. Então, assim, para mim, essa é a grande mudança dentro da história do Saia Justa. E eu espero que se mantenha. Fico feliz de poder ter entrado nesse recorte, ter feito história dentro desse panorama.
Com certeza. Bela, eu te interrompi.
Não, eu estava dizendo que eu sinto o Saia como um programa, enfim, é um espelho, né, do nosso pensamento, assim, é um espelho do nosso tempo. Então, obviamente, as conversas mudam e cada vez mais rápido, porque a circulação de informação está cada vez mais rápido e, obviamente, a gente não consegue, as pessoas precisam de um tempo para se adaptar, né, se assimilar a informação recebida e poder transmitir de uma nova forma. Então, o que a Gabi estava dizendo, eu acho que faz muito sentido. Assim, você pega uns programas, edições, programas bem antigos, que você fala, meu Deus!
Sobretudo com Rita Lee e Fernanda Young.
Sobretudo no primeiro ano ali.
Isso que você falou do... Quer?
Posso? Completa.
Não, o que ela falou do cancelamento, é natural que as pessoas se editem, porque é o nosso trabalho. A mesma coisa, você se edita quando você vai falar com o teu chefe dentro da tua empresa.
Claro.
E a gente precisa lidar com isso como trabalho, mas ao mesmo tempo a gente perde, porque a gente perde inclusive identificação com o público.
Espontaneidade.
É importante a gente poder ser espontâneo, porque na vida, então, as nossas reuniões de pauta.
São mulheres legais.
São deliciosas.
É, mas sempre foram.
É.
E a gente,
a Gabi guarda uma, que eu espero que um dia ela libere, que é a Gabi Pistola. A Gabi Pistola é maravilhosa. Mas aí chega aqui, a Gabi Pistola vai...
É mais bárbara, entendeu?
É, pois é. Porra. Mas sabe, mas também tem uma responsabilidade de falar para as pessoas e de ser acurado, de ser preciso.
Isso sempre.
Então,
isso sempre.
A gente tem aqui, a gente não está só conversando assim. A gente está...
Tem
uma responsabilidade grande. Eu vejo... de trazer uma informação precisa e tal. Então, a conversa que a gente está tendo, a gente tem que pensar, não é só conversar.
Sim,
e a nossa conversa é uma conversa que a gente está falando para todas as mulheres do Brasil. Eu vejo, até hoje, eu saí daqui faz quantos anos? Uns 3, 4. E antes disso, eu já era jornalista há muitos e muitos anos. E eu escrevia e falava no rádio e tal. Mas eu vejo até hoje as pessoas na rua e nos lugares, até ontem eu estava em Brasília e a menina no aeroporto falou, olha, muito obrigada, você me ensinou tanta coisa. Homens chegam para mim e falam, muito obrigada, você me ensinou a ser mais homem. Mandam agradecer a vocês e tal. Quer dizer, é um negócio tão bacana, eu fico muito emocionada.
Eu preciso botar esse trem aqui no trilho. No meu começo, era assim, a gente vai reviver alguns lances dessa trajetória. Então, dá uma olhada no meu primeiro dia de saia. Eu juro que eu não vi antes.
Sou irritadiça, sou de fé, sou muito afim de televisão. E tenho um desafio. Eu vim aqui para confundir e não para explicar.
jornalista novo na área chegando com tudo. Reportagem, momentos de sabedoria, histeria e seriedade com humor. Isso tudo junto será possível? Eu sou Astrid Fontinelli e tô aqui para tentar mostrar que sim. E uma pergunta para fazer para todo mundo, para cada uma delas e para você. Será melhor em tudo? Mudar o tempo todo? Quem é que aguenta tanta pressão?
A questão para mim é, a gente vive nessa sociedade que pressiona a gente a ter escolhas todo tempo, a ter o sucesso todo tempo, a ter... enfim, né, essa sociedade acelerada, né? Então, a questão para mim é a seguinte, como fazer essas escolhas, tomar essas decisões sem ser levada para essa roda viva? Sem estar influenciada por essa... Sem estar na roda viva.
Mas, por exemplo, o que te deixa feliz? O que deixa você feliz? Eu, por exemplo... O meu trabalho me deixa feliz, mas o que é lazer e o que é trabalho?
A gente não precisa ser bom em tudo, a gente não vai conseguir ler todos os livros, ver todos os filmes, ser super bem casado, ser incrível na profissão, porque tem gente que consegue.
Eu estava numa zona de conforto incrível, fazendo um programa no GNT incrível, chegadas e partidas. Me tiraram da zona de conforto e me colocaram aqui, tô tensa.
Uau, maravilhoso.
Olha aí. Vou repetir, eu tava numa zona de conforto maravilhosa. Pô, o sofá, inclusive, claro. É muito mais confortável.
Pois é.
Mas agora me tiraram daqui, querem que eu faça um outro programa. Vamos lá ver o que vai acontecer nesse outro programa, né, Patrícia? Olha, menina, eu não tinha visto isso antes, fiquei chocada. Eu tava só chocada com o meu cabelo. Agora fiquei chocada com como a vida realmente
é. O laquê daquela época, hein, Astrid? Era um laquê. Não se faz mais laquê como antigamente.
Tava o cabelo da Vilma Flintstone.
Gente, você vê que desde aquela época a gente já.
E uma coisa que eu queria te dizer, Mônica, já que você tá aqui, porque o Saia, pra mim, por muitos anos, foi quase uma terapia. Eu demorei muito tempo pra fazer terapia. E você era uma pessoa que esclarecia muita coisa que estava acontecendo dentro de mim. Eu falava assim, como é que essa pessoa consegue colocar em palavras...
Que
tudo
com humor, né?
Com humor, tudo.
É ainda chega de uma outra forma.
Você foi minha analista, tá?
É porque eu sou confusa, né? É o seguinte, é porque eu sou... Eu mudo de opinião muito, né? Eu sou muito questionadora. Então, eu tô sempre com pepino.
Como todas
mas
nós.
Mas você elabora muito bem.
Então, eu tô sempre tentando elaborar os meus pepinos e eu coloco tudo pra fora. Entendeu? Então, quando eu coloco pra fora...
Focados. É relacionamento, a especialidade da
cara. É muito
relacionamento. É porque eu acho que a gente se conhece através das relações que a gente vive. Relacionamento serve pra uma coisa, pra gente se conhecer. O resto, eu já não sei mais o que serve. Entendeu? Serve pra gente se conhecer. Então, você vai vivendo aquelas coisas e você vai colocando pra fora e você vai se conhecendo. Isso aqui também é autoconhecimento. E, né? E se a gente conseguir, como a gente tá falando, das reuniões de pauta, transferir aquela energia de lá, que é quase uma terapia, transferir para cá, que é o que a Astrid consegue fazer, que é potencializar o melhor de cada uma, que é puxar o seu melhor, que é puxar o seu melhor, que é puxar o seu melhor. Verdade. Isso aqui é o melhor programa do mundo. Porque é isso, entendeu? Quantas reuniões de pauta a gente falava, isso aqui é bom para você, essa pauta é bom para você, claro. Tem coisas que você domina muito mais, tem coisas que você domina muito mais, tem coisas que você domina, e assim...
Eu tinha um grande problema com esse programa.
O quê, Bárbara?
Eu engordei horrores fazendo esse programa.
Não tem nada a ver com a gente.
Eu teve um em Brasília que eu olho, eu falo, meu santo Deus, eu tava um barulho.
A gente viajava, a gente porque viajava.
Porque no tal da reunião de pauta, tinha aquelas tortas de palmito, torta de espinafre, torta de
e Bárbara galinha. Comia.
Eu comia feito uma porca e vocês não faziam eu parar.
A gente culpa, falava, Bárbara.
Falava nada.
A culpa é do programa.
A culpa é sua. Você jantou aqui hoje?
Só as quartas-feiras.
Jantou aqui hoje?
Não, eu vim comida.
Cachorro quente.
Eu vim comida.
Volta. Não, ainda vai ter churrasco da
Eu pia. Não vou comer churrasco.
Porque ia acabar em coquetel.
Churrasco.
Eu fui no dentista hoje, não vou.
Vem cá. Essa noite especial conta também com a participação de comunicadores especiais que estão batendo na porta. Pode entrar.
Oi, Astrid, tudo bem? Então, a minha pergunta é o seguinte, mas eu quero te deixar bem à vontade. Você pode me falar com todos os detalhes, que eu gostaria, obviamente. Mas se você também não quiser falar detalhes, nome, não sei como é que você vai ser, porque eu quero saber. Sou muito curiosa e eu quero saber o seguinte. Tantos anos de saia justa, deve ter tido alguém que você foi entrevistar e que você odiou. Tipo assim, nossa, essa pessoa não rendeu nada. Nossa, por que essa pessoa está aqui? O que ela está fazendo? Ou então, tentou tirar, e não saía nada. Ou seja, vai para o teu arquivo de Essa eu não quero entrevistar nunca mais.
Xuxa, tu é folgada, mana. Pirou?
Botou na saia justa.
Mas eu vou falar, botou na saia justa.
Saia justa real.
Mas eu vou dar a real. Detestar é uma palavra muito forte, muito forte. Quem eu detestaria nem passou por perto de uma reunião de pauta da gente cogitar que fosse sentar no sofá. Né? Então, detestar, acho que é isso. Mas... eu tive momentos bem difíceis aqui. Mas, você sabe que essas pessoas difíceis são pessoas que me chamam. Então, Linda Quebrada. A Linda Quebrada e eu, a gente tem um negócio que a gente se tem um atrito
ali. Eu lembro.
Mas a gente se ama. Ela, a gente se encontra em evento, ela fala, vamos causar hoje, irmã? Eu, bora! E ela fica me provocando, me provocando, me provocando. É. Eu gosto, no fundo, no fundo, eu gosto disso. É. E eu sei que ela gosta de mim também por causa disso. Mas detestar ninguém, detestar nem...
Não, detestar não.
Detestar tá em outro bairro.
Mas teve uma cantora que deu um trabalho louco. Que
ela quis me contar.
Cantora que me deu trabalho louco.
Que deu um trabalho louco pra todas nós.
Eu não fui.
Não. Eu não falaria. Não,
eu não dei trabalho louco.
Eu não vou falar quem foi, mas teve uma cantora que veio, começou a dar trabalho e deu um trabalho
louco. Amanhã a gente pega no catálogo do Saia Justa. Cantoras.
Eu tô sentada aqui me contaram.
As fofoqueiras se remoendo aqui.
A diretora tá mandando chamar a próxima.
Já passei o telefone, sim, passa.
Mais uma, pode soltar.
A Astrid Fontenelle, minha querida, minha amiga, minha irmã. Bom, vamos lá. Qual foi a saia mais justa, aquela que quase rasgou, ou talvez tenha rasgado, que você enfrentou aí nesse sofá?
Não. Rapaz, eu tive uma.
Eu sei qual foi.
Eu tive uma.
Eu sei qual foi.
Mônica,
teve uma pesada. Qual? Quando eu tava aqui, teve uma babá.
Não, eu lembrei de outra. Eu lembrei de uma. Eu não lembro se você estava aqui fisicamente ou se era lá no tempo do virtual. Aquela que eu fui falar o nome daquele homem que ocupava a presidência e eu engasguei. E aí eu tive um puta do engasgo. Que nossa, sumiu, gente, a minha voz.
É, a energia do... Eu lembro.
Engasgou, foi Mônica e Lília Cabral.
Foi.
Que começaram a contar casos de... Porque assim, eu falava...
A gente começou a falar do teatro, né?
Eu tive que sair, eu quase vomitei aqui, foi um horror.
Foi.
Isso foi um horror. Essa foi pior do que
essa foi.
Cláudia Raia? Essa foi bem pior.
Nem lembro nossa, mais,
já foi. Nossa foi. Conversa foi. Vai passear por ciclos da vida. Ué, não era pra falar? Mas antes, a gente vai se despedir da série Corpos, Prazeres e Perrengues.
O corpo feminino é sempre uma reinvenção. Um conjunto que envolve curvas, celulites, gorduras localizadas, desejos, julgamentos e expectativas. Em nós, a anatomia é muito louca.
Só fica no pole quem persiste. Você tem as suas limitações, principalmente uma pessoa de idade. O que estimula é você, a cada dia, você fazer a sua evolução. Eu sempre fui muito competitiva. Eu sou uma campeã brasileira Master 60 mais. Aquele sonho que eu tinha de infância de ser uma campeã, eu consegui. Então, conforme eu fui envelhecendo, eu falei assim, olha, esse sonho está demorando a acontecer, mas vai acontecer em uma determinada situação. Foi o que aconteceu, agora sou uma campeã Master. Aceitar a velhice é o amadurecer. Estou gostando pra caramba. Estou aproveitando. A velhice para mim é aproveitar tudo que eu puder até o game over.
Meu corpo, minhas descobertas. Nossos corpos, jovens ou maduros, são sempre o elo perdido entre a expectativa e a realidade.
Meu corpo jovem favorece muito nessas atividades físicas hoje no bar. Eu mexo com o movimento, né? Então, se eu tenho um movimento ali, se eu tenho uma flexibilidade ali pra jogar uma garrafa por trás, jogar por baixo, levantar a perna, então acho que me ajuda muito. Coisas que acho que as pessoas com mais idade mais pra frente acho que impossibilitaria.
Eu tento me dar limite, né? Porque eu sou sem limite. Eu vou, tipo assim, eu fico até tarde na balada. Tipo, porra, pra mim é o máximo chegar às 5 da manhã. Eu falo, gente, tá de dia. Acho que quando eu for ficando mais velho, eu falo, gente, meia-noite eu já tô dormindo. Gente, eu morro de medo, principalmente de morrer, e eu sei que todo mundo vai morrer. Eu sempre gosto de estar em terra e curtir bastante, mas nunca parei pra pensar sobre envelhecer, eu já sempre penso logo no final mesmo.
O meu corpo é meu grande parceiro. Pra isso, é claro que eu cuido muito bem dele. E os sinais que ele vai dando aos pouquinhos. Quando você faz 60, você não fica idosa. É uma coisinha aqui, outra ali. Eu ainda tô curiosa pra ver quando o meu corpo vai mostrar, de fato, algum limite da idade.
Corpo responde de um jeito com a passagem do tempo. Eu tô com 50 nesse exato momento e eu acho que é a primeira vez que eu tô tendo consciência da força da gravidade, de que as coisas caem. Para mim, os 50 tá mais puxado. Eu tenho uma memória de coisas que eu fazia no meu corpo, só que muitas vezes eu não tenho esse corpo afinado para fazer aquilo que eu fazia. Mas eu preciso de um treino. Então eu estou no momento que estou voltando muito para esses treinos, aquecendo o meu corpo, afinando o meu instrumento, porque meu instrumento é o corpo como atriz. Você vai aprendendo que existem outros caminhos que você pode relaxar. E fazer com mais leveza algumas coisas. E relaxar não é, não tô nem aí, não. Relaxar na excelência do relaxamento, na excelência de se fazer uma coisa com mais presença e menos força.
Tempo, tempo, tempo. Desfrutar, aproveitar, gozar a vida como der e da melhor maneira possível.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa, muito especial. Olha que sofá bonito. Plano geral, pelo amor de Deus.
Pô, tô jogando.
Que sofá bonito, lotado de saias. E o nosso assunto agora tem tudo a ver com essa noite. Fim de ciclos e recomeços. Como é que vocês lidam?
Tá olhando pra mim. Lido pessimamente. Eu tô aqui, tá sendo uma tortura pra mim. Pô, a despedida de...
Sempre é ruim pra você?
A maioria, até quando é bom, é o final, né? Aí tem aquela carga dramática, aquela coisa, se jogar no chão, lágrimas, uai, uai, gritaria, dedo no cu, aquela coisa. Eu sempre faço essa, sempre sinto muito, é porque eu sou muito intensa também, né? Aí eu acho que tudo eu vivo muito. Aí acabou é muito, aí começou é muito. Ai, 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 meu coração partiu.
Eu também.
Só que, assim, eu tenho aprendido a lidar com os finais, assim, né? Eu acho que a maturidade dá isso pra gente também um pouco, né? Quando a gente pensa que realmente, sem clichê, todo fim é recomeço. Eu acho que a gente começa a vibrar numa outra energia, assim, real. E até quando o final não é tão legal, quando parece que é sofrimento, que tá doendo, que é uma coisa ruim, eu começo a pensar realmente nisso, nesse próximo momento. E se a gente não aceita, que pra mim a aceitação é o fundamental de qualquer fim de ciclo, é você aceitar. É. Que acabou, assim. E se a gente não aceita, a gente não recebe o que o universo preparou pra gente que vem depois, né? É. Aí, então, todo o meu processo é de aceitar, tipo, confiar mesmo. É o que eu acabei de cantar aqui. É confiar na escolha que fez e acreditar, sabe? É. Que vai vir alguma coisa muito melhor e que tá tudo organizado. O que é nosso e vai ser nosso, entendeu? Então, tudo... Tá tudo sincronizado. E tem o princípio do ritmo. Às vezes, a gente tá lá embaixo, sobe, aí termina, começa... A vida é isso.
Você falou muito o que eu penso, assim, porque tem uma música do meu pai que tem, que ele fala, né, tem que morrer para germinar, drão. E ouvindo essa música por muitos e muitos anos, me ensinou a entender os ciclos naturais da vida, assim, eu aceito a mudança de uma forma muito graciosa, assim, porque eu sei que algo vai vir. E normalmente, eu acho que pelo que você falou, quando você aceita, a energia muda. E a vida tem sido muito generosa comigo de deixar as mudanças fluírem de um jeito muito leve, assim. Quando uma porta se fecha, cara, a janelinha tá lá, aberta, sabe? Talvez... E aí eu vou entendendo depois de meses, anos, que era
Era pra ser assim.
Então, eu vou confiando no processo.
Exatamente.
Ao longo dos anos.
E sabe assim, que paciência não é você esperar. Você querer esperar ad libitum. Tipo, é você ter ciência dos ciclos temporais.
Uhum.
É você saber que você plantou aqui em tanto tempo vai dar.
Vai ter que colher.
Vai ter que colher naquele momento ali. Não deu, vamos passar para a próxima. Então, é você ter a ciência de que aquilo ali faz parte. E se a gente parar para ouvir, se ouvir, olhar para dentro, a gente vai ver que realmente a gente sente quando as coisas acabaram. A gente, às vezes, insiste. Mas a gente sente quando acabou.
Total.
É só aceitar.
Em várias frentes aí, né, você tá falando.
Várias.
Pode encaixar na sua vida aí em mil fins aí.
Sim.
Né?
Trabalho,
você,
relacionamento.
Gabi?
Uhum. Então, eu ouço as meninas falarem, a Bela até usou um adjetivo que eu achei bonito, graciosa. É, mas eu não sou assim, não. eu sou controladora, né? Eu não vejo isso como qualidade, eu acho que é defeito, mas... eu sofro mais pela antecipação da mudança, seja um fim, entendido como fim ou entendido como recomeço, do que com a coisa em si. Então, geralmente, eu sofro de ansiedade antes. E aí, a hora que chega, eu sou muito prática. Eu sou doncho, tá, resolvi. Em compensação, no antes, eu...
Sofreu 5 vezes com um problema que nem...
Aí, chegar a hora, ai, lindíssima, resolvo. Quer dizer, uma imbecilidade.
Controladora, né?
Cara, mas eu completamente louco. Porque por que que eu tô sofrendo?
Mas, Gabi, mas eu acho que isso é uma preparação pros finais de ciclos. Porque eu acho que o cotidiano prepara a gente pros finais.
Mas é. Tô falando é
você no sofá.
Você acha que dá pra preparar?
Eu acho, Lara, o seguinte. Eu acho que quando os finais vêm, a gente sente.
Uhum.
Só que a gente não tá cega pra vida. O cotidiano, a vida que a gente vai
não
vivendo...
não pode estar cega.
Sim.
É, eu acho que o cotidiano e a vida que a gente vive, sim, ela, de uma certa forma, nos preparam para os finais de ciclos. Eles são difíceis, né? Alguns finais que são impostos para a gente, outros finais que a gente decide, são sempre difíceis. Mas eu acho que a vida... prepara a gente.
E como
de uma
equilibrar,
forma,
né? Porque quando equilibrar... eu vejo o Gabi falando, parece que às vezes tem um exagero de você
total
se preparar mais do que você precisa e você acaba se antecipando de uma forma exagerada.
Eu acho que tem esse equilíbrio,
entendeu?
Claro.
Entendeu? Entre a preparação e o sofrimento por antecipação. Assim.
É meio uma coisa do medo, porque veja só, se eu me preparo para uma tragédia, a hora que chega e não é tão tragédia assim, eu já me preparei pro pior. Então,
mas
eu,
se não chegar, você sofreu aquilo.
Não,
pena,
não estou falando que é uma estratégia boa. Eu estou falando apenas que é como
você
eu
faz.
Funciono, uhum, entendeu? E eu acho que é ruim. Mas eu funciono assim.
As
eu
mais lido, velhas eu... aqui, uma olhou pra cara da outra.
Mas é porque eu sei, a Bárbara deve também lidar, porque a gente vai ficando mais velha, a gente passa por tantos ciclos.
Pois
eu
é.
Eu acabei de entrar na menopausa, acabei não, já estou no tempo da menopausa. Olha o ciclo de mudança,
também
quer
acabei
sair
de entrar na
ah,
menopausa.
Bárbara, até parece.
Bárbara, para com isso.
A gente, eu saí, Bárbara, você Bárbara saí do ciclo de, que você, né, do ciclo de reprodução, você não reproduz mais, é um marco. É um final de ciclo muito forte, entendeu? Inclusive, eu deixei de friorenta, agora eu sou calorenta, olha que sujalça.
Que delícia.
Amor, eu sou uma pessoa calorenta, isso que é final de ciclo, amor. A entidade do fogo, quando chega, você quer matar um. Entendeu?
Olha, eu acho que a questão é a seguinte.
É verdade.
É experiência. Burro velho como eu, assim, que já bateu a cabeça, já fez um monte de cagada na vida e já passou por tantos ciclos, por tanta... Você sabe, um pouco é espiritualidade, um pouco é... Já passou por tantas e tão boas e você sabe que você já vai fazer e que depois de um tempo, por mais que as coisas sejam ruins ou não, tudo vai acabar dando certo. No final, uhum, tudo dá certo. Se não deu, é porque não chegou no final, sabe, uhum, como é? E é assim, é, bem ou mal, você vai passar uma experiência, mas é o que você falou, vai, você vai ultrapassar e você vai se adaptar e vai passar de novo. Yeah. E com a idade que eu tenho 66 anos. E bem ou mal, você vai aprender alguma coisa. Isso que você faz é controlar. E é a tua juventude, é teu entusiasmo que a gente acha que vai dar para... Mas não dá, no fundo não dá para controlar
isso.
E você vai aprender e você isso vai, sabe? E é assim, essa fase que vocês duas, que é final de uma fase. É duro, mas também é muito entusiasmante. Uhum. Porque,
muito,
porque
gente.
Assim, é uma nova oportunidade. Sim. É, uhum. É uma coisa que vocês estão vivendo que é, obviamente, é um percalço, é uma coisa. Mas é uma. Vocês estão partindo para outra, é tão bacana.
É tudo, né?
E vocês estão. E vocês vão aprender, e vocês vão. Né? É uma belíssima maturidade. É.
Bárbara, você tá maravilhosa, Bárbara.
Tá. Muito obrigada. Ela tá super madura.
Você... Eu acredito que você quer
e a outra coisa.
Eu amadureci finalmente, mas, não, Bárbara, deixei de ser teenager.
Aqui, bonzinha.
E é uma coisa muito boa. Hein, Astrid?
Eu amei que trouxeram as saias pra poder pegar na nossa mão e falar, fique tranquila, minha gente, a gente já passou por isso.
Já, todo mundo bem. Mas é totalmente isso.
Tá todo mundo com dinheiro.
Olha só, mas é totalmente isso. O que a gente passa aqui tá na gente.
É.
Tá? E isso que a gente tá falando,
vocês vão
como
sobreviver.
Você amadureceu.
Ah, obrigada!
Olha só, porque tem um mundo, assim, são muitas portas que se abrem pra gente. O Saia, realmente, na minha vida, foi o antes e o depois. Quando eu falo que a minha vida profissional
de todo
foi o antes e depois dos Homens Sou de Marte, e o Saia também.
Saia pra mim
porque
também.
Isso aqui abriu uma nova possibilidade profissional pra mim, uhum. De tudo que eu faço fora daqui.
Pra mim,
né?
Também.
E você, quando a gente fala que você amadureceu, porque, porque envelhecer não é amadurecer, irmão. Tá cheio de velho insuportável por aí.
Ah, sim.
Opa. Entendeu? Amadurecer é uma busca, é um trabalho. Entendeu? É claro, amor.
Sabedoria, eu aqui, ó.
É.
Saco Yoda.
Porque você é o velho que está no círculo de amizades de Mônica Martelli? Pode ser
meu
você,
amor,
o velho.
Pode ser você total. Porque a verdade...
Mulher.
A verdade, envelhecer não significa amadurecer, desculpa. Isso é uma busca.
Sim.
Isso aí é um
Vamos
trabalho.
Dar,
a gente... Vários...
Quantos amigos velhos nós temos que são adolescentes?
Nossa, aí, fica bebezão.
Vem cá, o negócio é o seguinte.
Fica bebezão.
Eu amei. Você sabe que eu até me emocionei um pouquinho assim com as suas sábias palavras, porque eu sei as dores e delícias da sua vida e o quanto...
É, são várias.
Nossa!
Serviram para alguma
Bárbara
coisa.
Bárbara é tipo sobrevivente. Inclusive, deixa eu fazer um jabá do livro dela. Eu acho fundamental o livro da Bárbara, onde ela conta a história dela, muito ligada ao alcoolismo. E essa daí, o que ela falou, ela é uma sobrevivente. Eu tenho intimidade com ela para falar.
Nossa, passou.
E a gente agora temos o livro dela para constatar isso.
A Saideira, Editora Planeta.
O título é maravilhoso. Bom, mais recados vindos do cosmos pra gente. Vai, aguenta, coração. Chega de pergunta difícil, tá?
Astrid, sou eu aqui, Betânia. Pra lhe cumprimentar pelo tempo que conduziu Saia Justa com brilho e tanto entusiasmo. Bravo. Agora só falta a gente marcar a cerveja gelada no calor do verão da Bahia. Uma piriguete cai bem. Talvez, quem sabe.
Gente! Não, é só essa
mulher!
Dá licença que o recado foi pra mim, amor.
Puta que pariu!
Eu vou falar uma coisa. Na semana, há 3 semanas, eu falei aqui, quando eu tava com o Gilberto Gil sentado aqui, que podia acabar naquela hora com o Gilberto Gil. Que ele é um ídolo pra mim. Maria Bethânia canta a minha vida. Então, ter o meu trabalho reconhecido por Maria Bethânia, pelo Michel, que me deu um presente hoje, por essa menina que é câmera, que veio me abraçar, tudo valeu a pena. Mas eu vou tomar essa cerveja com você, Maria.
Com certeza, amor.
Vou te carregar lá.
Porra, me armei.
Vamos tomar. Estou. Pega esse contato com Maria Bethânia.
Ai, gente.
Nós vamos tomar essa cerveja.
Bom, pra mim já valeu os 2 anos. Vou tomar cerveja com Maria Bethânia.
Meu Deus.
Ela passou esses anos todos falando, Maria Bethânia.
Estou falando de um áudio que a Bethânia mandou alguma vez.
Eu tenho um áudio. Lembra? Mônica Martelli, maravilhosa atriz. Porque uma vez a gente convidou, essa é uma piada interna, uma vez a gente convidou Maria Bethânia pra estar aqui no Saia. E aí Maria Bethânia não pôde, aí mandou um áudio. E o áudio era com esta voz de Maria Bethânia. Ela falava assim, Mônica Martelli, atriz maravilhosa do teatro. Pete, minha contemporânea baiana. Gabi Amarantos, grande cantora. Astrid, minha querida amiga. Só eu já sei. Eu não sou
já
cantora.
Já foi pra categoria amiga.
E o que evoluiu?
A gente chegou no profissional.
Já tá legal pra caralho.
A Astrid, ela chamou pra tomar cerveja.
Agora eu fui pra cerveja.
Litrão.
Poxa!
Maria Bethânia!
Astrid, eu nunca, eu cobicei que nada isso? Tanto quanto essa...
Tira o olho, mulher, pelo amor
de Deus. E olha que eu olho pro seu anel toda quarta-feira.
Ai, ai. Bom, tem mais gente pra... Eu falei que... Tem mais gente, eu quero agora pra vocês botarem a régua lá em cima, hein, gente? Cuidado.
Depois convidar.
Oi, pessoal, boa noite. Tô super feliz de participar desse programa. Na sua opinião, o que, que é um bom entrevistado? Um beijo muito grande para você. Beijo também para a Larissa, que está se despedindo. E para todo mundo que está por aí. Beijo grande.
Eu sou louca por Fátima Bernardes. Acho ela...
maravilhosa.
Uma competência, de uma comunicadora. E a gente agora é amiga de grupos de WhatsApp. Ah. É, ela foi uma entrevistada maravilhosa, porque ela foi. Tem timing. Ela é do ramo.
Entregou.
Tem gente que é também do ramo, tá... Né, é apresentadora, não sei o quê, mas às vezes quer brilhar mais do que o outro, às vezes quer solar mais na parada, e ela não. Ela teve aqui como se ela fosse melhor amiga de cada uma, olhando no olho de cada uma. Então, o bom entrevistado é esse, é o que, aqui na parada do Saia, é o que sabe olhar para cada uma.
Escutar.
É humanidade,
e escutar,
né?
Porque veio aqui para trocar.
É, e para ser humana e para ser verdadeira, né?
Que é o que você faz muito bem. É. Né?
Sim.
Me especifica.
Você faz muito bem, não.
Mais uma, vai. Pode soltar.
Edi, sabe que eu sou fã, né? Tanto no pessoal quanto no profissional. Você aí há 11 anos... conduzindo Saia Justa, ao vivo, um programa desse tamanho, dessa importância. E o que? 14, 15 anos, sendo mãe, como Saia, como estar no Saia, conduzindo esse programa, te ajudou a exercer essa maternidade em casa? Ah, isso eu quero ver, eu quero aprender mais com você. Um beijo, boa sorte, axé, beijo.
Adoro essa garota. Ah,
é maravilhosa.
Maravilhosa.
Muito boa, ela é maravilhosa.
Saia ajuda em todas as frentes. Vocês sabem disso.
Tudo, tudo.
Ajuda em todas as frentes. Nos nossos relacionamentos amorosos, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações sociais, nas nossas relações como mãe. Porque aqui a gente foi tendo a possibilidade da troca. Eu e a Mônica com filhos de idade parecida.
Sim, muito. Nossa,
menino.
Entrando na adolescência, eu lembro quando você comprou um livro pré-adolescente, já tem o pré, agora é o pré, entendeu?
E aí a gente ia contando as nossas questões e falando, ah, comigo também, comigo também. Então sempre tinha essa troca o tempo todo. E acho que eu e a Mônica fomos as que mais se beneficiaram disso.
Porque a gente entrou aqui, nossos filhos pequenos e... Saí daqui, a Júlia com 13, eu entrei aqui, a Júlia tinha 4 anos de idade. E como ajudou também a gente como mãe, né, nas culpas. A gente saía daqui falando, cara, não tem que sentir isso. Não. Porque a gente debatia coisa aqui que a gente falava, por que, que eu tô fazendo isso?
A Patrícia me lembrou agora que eu falava muito para as meninas que os nossos erros, como a gente erra como mãe, não são de propósito, são erros de amor. A gente, se eu dei um dia um remédio, eu dei, isso aconteceu, tá? Errado pro Gabriel.
Ela ainda se penitencia.
Não me penitencia. É um exemplo que eu dou. É por causa disso. Eu acho que se ontem eu pedi desculpa pro Gabriel por uma parada que eu falei para ele errada, foi porque eu aprendi aqui a conversar. O único lugar que eu converso sobre maternidade era aqui.
Claro.
E não é só aqui não, né? A gente tem que dizer que a gente tem na direção, na assistência de direção... Uhum. Na produção, muita mulher. Mas faz falar que só tem mulher.
Sempre foram muitas mulheres.
Não
seja injusta com o Tom.
Mas a maioria é mulher. Mas falar que só tem dois homens, essas são mulheres, né?
E fora nossos filhos acompanhando a gente, estudando semanalmente todas as faltas, eles cresceram vendo.
Ai, o Gabriel falou isso quando eu dei a notícia pra ele. Ele falou assim: e como é que eu não vou ver você no Saia?
E vem cá, vocês estudam ainda a pauta no domingo?
Exatamente. É. Júlia, a mesma coisa. Não vai fazer mais Saia? Mas no início é um alívio. Eles amam, amor. É um alívio. Quarta-feira tá livre pra ela.
Não sei não, porque virou a casa parece que quarta-feira era o dia das loucurinhas.
Não, isso era o dia do macarrão.
Bom, ciclos, despedidas e recomeços. Lembram o quê? chegadas e partidas. A nova temporada toda quinta-feira no GNT e todo domingo no Fantástico segue de vento em popa e também sempre no Globoplay. Por falar em Fantástico, peguei o gancho, você fica agora com esse quadro lindo do programa Mulheres Fantásticas. Esse episódio é narrado por Dira Paz, outra que amo de paixão. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as saias. Simples assim. Você tem algum recado para alguma saia? A hora é essa. Manda na hashtag Saia Justa no GNT.
Era uma vez uma menina curiosa, tão curiosa, que queria saber o que existia dentro do corpo das bonecas. Todo mundo achava que Nied Guidon se tornaria médica, mas essa curiosidade a levou por outros caminhos. E ela se tornou arqueóloga. Descobriu que existiam pinturas rupestres no Piauí. Pegou o carro sozinha e saiu de São Paulo para ver com os próprios olhos. Uma enchente impediu que ela chegasse, mas Nied não desistiu. E 7 anos depois, convenceu 2 amigas a ajudá-la na expedição. Durante 2 meses, caminhou 700 quilômetros, escalou paredões de pedra e abriu a mata Caatinga com um facão. E tudo valeu a pena quando ela descobriu 55 sítios arqueológicos que mudaram para sempre a história da ciência. Hoje, suas descobertas são protegidas pelo Parque Nacional da Serra da Capivara, a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Descubra o passado como uma garota.
Nossa ancestralidade nos define. A mulher fantástica que vamos conhecer agora invocou a sabedoria de seus ancestrais, fez um discurso histórico e foi ouvida pelas maiores lideranças do planeta.
My name is Chai Surui. I'm only 24, but my people have been living in the Amazon rainforest at least 6,000 years. The earth is speaking. She tells us that we have no more time.
Chai é coordenadora da organização Canindé, é voluntária da ONG Engaja Mundo, conselheira do Movimento Juvenil Indígena de Rondônia, da WWF, do Pacto Global da ONU. Menina, é muito trabalho.
É muito trabalho. Nossa vida é uma loucura, né?
The earth is speaking. It's now.
Esse trabalho te levou à COP.
E eu estava com responsabilidade muito grande ali, não só de representar o meu povo, né, mas de representar os povos indígenas do Brasil.
Quando que você teve a dimensão do quanto a tua voz ecoou?
Primeiro que a minha rede social ficou doida. Só naquele mês, né, foram mais de 3 mil citações em jornais no mundo inteiro do meu nome. 3 mil! Né? É muita coisa. Vou te apresentar, né, uma árvore que é sagrada pra gente.
Eu queria que você falasse o nome da árvore pra gente.
Agoi é o nome dela. Em português é Sumaúma, né?
Tem uma sensação assim de confiança, sabe? Sabe o famoso confia?
Estamos de volta com esse bando de saia. Oh. Só tem 2 de saia.
Não, eu tô de vestido.
Lindas no sofá para essa noite de despedida. Vocês e todas as mulheres incríveis. São quantas, né? A gente podia ter feito essa conta. Que passaram aqui. Já sabe de uma frase que eu falo há muitos anos. Até acho que como uma reverência minha às que vieram antes. Uma vez saia, sempre saia. Então, bora brincar de eu nunca?
Eita.
Não, vamos brincar porque nada, não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu nunca discordei de uma saia e fingi costume.
Eu nunca discordei.
Nunca discordei, já discordei, a gente já discordou.
Mas fingiu o costume.
Bom, mas fingiu que...
Bom, aqui é o seguinte, aqui a gente pratica também um zen budismo. Porque na hora que a coleguinha fala uma coisa que você discorda muito, a narina já abre no ódio.
Abre, irmã.
A veia já pula.
Abre. Tem que botar a língua no céu da boca e fazer...
Isso aqui, ó, faz assim, levemente.
Olha pro lado, tem que respeitar, porque aqui, isso aqui é o exercício da escuta, né?
Não, mas pode discordar.
Do respeito.
É, mas pode discordar.
Aí, claro, a gente discorda, mas tem situações
que
vai
além da
discordância,
né?
Vai pro ódio. Aí a gente vai...
É bem educada, né?
Eu não sei se eu fingi
Bárbara
costume.
Bárbara já na porrada.
A Bárbara nunca fingiu costume de nada.
Bárbara nunca fingiu costume.
Bárbara não, mas não talvez não falar assim o que eu discordei, acho que sim, talvez.
Vai. Eu nunca fiquei com medo de ser cancelada. Não vou nem olhar.
Eu sempre.
Todos os dias.
Ah, eu
todos os dias.
Larissa.
Não tenho isso.
Todas as quartas-feiras.
Tá, é lógico.
Todos os dias, com certeza.
Todas as quartas.
Mas você tem medo?
Oxi.
Você tem medo.
Quem tem cu tem medo.
É. Eu tenho um mantra pra sentar nesse sofá. Eu falo, ó, não é o sofá da sua casa, não são as suas quatro melhores amigas. Então, assim,
não
pega
a
levar mesmo assim.
Não, pra não passar aí.
Porque, gente, eu já...
Eu tô só lembrando do Halasana da semana passada.
Eu já sou essa pessoa. Não, por isso que eu tenho que fazer o mantra. Porque, assim, se não, sai...
Menina, aí...
Tudo.
Surpreende agora com a resposta.
É engraçado, porque você...
Eu tenho medo, mas acho que não me poda tanto.
Ou você fala várias vezes, não vou falar.
Falo. É lógico, gente, tem uma galera que, meu Deus do céu, que eu faço vírgula, a pessoa fala...
Tá vendo, tem medo.
Mas você fala do mesmo jeito.
Falo muito, mas olha, me seguro bastante, então você pode imaginar o potencial.
Mas a gente não tem responsabilidade pra gente falar aqui. Então a gente tem que pensar mesmo, entendeu?
É.
Eu nunca fiz o programa suando frio porque estava louca para ir ao banheiro. Eu nunca.
No final, eu sempre quero fazer xixi.
Nossa, dá a cara de Bárbara.
Porque já teve querido, sabe?
Solto, gente. Essa coisa, sabe que tem mulher que tem os problemas
de... Eu,
graças a Deus, nunca tive nenhum problema desse tipo. E tem muitas vezes que eu falo, a gente janta antes e tem não sei o quê. E não são as comidas que eu tô acostumada a comer. Então é óbvio que todo mundo já deve ter tido isso aqui. Vocês não estão confessando.
Eu não tive.
Não tem.
Eu também não.
Meu xixi. Ela sai correndo.
Sempre indo fazer xixi.
Eu nunca fiz o programa me achando estranha num look.
Já fiz.
Ou botou a figurinista agora aí num rabo e ninguém
se põe essas coisas.
Olha, vou falar uma coisa, por falar em look, a gente tem que falar dos nossos camarins. Porque são muito maravilhosos.
Muito.
A Jumaia é maravilhosa. A gente começou com a Maria Helena, né?
A grande Maria Helena.
Depois a Jumaia é maravilhosa. Você chega no camarim, você vê o Marara, você já sabe que é da Astrid, você já sabe que era da Pitty, já sabe que era da Bárbara, já sabe que era da Maria.
Tem cada cor, tem que meio que combinar pra ficar um sofá bacana.
Sim, mas o estilo, né?
O estilo.
A Bárbara sempre reclamava que a Arara tinha menos roupa. Sempre.
Agora, também eu tinha um tamanho que era difícil achar roupa.
Mas você reclamava.
Eu tinha que ficar mais, né? Porque eu, na vida real, eu ando de bermuda e camiseta e esse tipo
amada.
Mentira, você chegou hoje aqui toda bonitinha.
Agora eu mudei. Eu não tô mais madura, eu não tô outra pessoa. Agora eu sou outra pessoa.
Ó, eu falei que eu não gostei do look, mas não foi da Jéssica. Vou deixar claro aqui, senão depois eu vou levar bronca.
Qual foi?
Teve um que era uma coisa meio plissada.
Eu falei,
não gostei.
Eu lembro.
Amanhã a foto aqui, ó, editada. Todo mundo aqui fica lindo de qualquer roupa. Eu sou a única de todas as saias, de todos os tempos, que, né?
Não, amor.
A Bárbara, você tá reclamando agora.
Você quer confete? Você quer confete? Ai, Bárbara.
A gente fez igual a tia do
Zó. Tô falando. Ela sempre reclamou, continua. Você tá maravilhosa.
Pertence a você essa roupa?
Minha irmã que mandou confete.
Claro.
Eu
tenho igual, só pra você saber.
Maravilhosa.
Amor.
Eu não sei porque que eu não tenho. Vou providenciar amanhã.
Gente, você assiste muito tiazinha do Zó. Abraça ela! Eu amei, muito fofinha.
Tadinha, né?
Abraça ela!
Porque ela tá mal vestida, ela tá
linda. Não,
hoje eu tô linda mesmo.
Você tá feliz com o seu sapato hoje? Porque você queria trocar.
O sapato? Eu usei esse sapato
a
temporada inteira.
Não, você não tira esse sapato.
Eu tô
não, ela
feliz.
Queria comprar o meu pra outra hora.
Eu tava comprando.
Aqui também tem disso,
tem
viu,
essa
gente?
Coisa.
Tem. Bazar.
Tem.
Bazar tudo.
Tem, a gente já vai adquirindo as coisas no camarim.
É.
A gente
eu comprei de roupa.
Mais um. Eu nunca fiquei intimidada por uma convidada ou convidado.
Fiquei.
Ah, fica.
Porra, a hora que chegou a Xuxa, que chegou o Gil, eu comecei a chorar.
É.
Claro,
Gil.
Claro.
A gente
e ela rindo Gil. Da minha cara?
Gil, quem?
Foi fofo.
Gil.
Vamos fazer essa rodada.
Sempre dá um negócio assim, né? Aquela energia.
É, dá.
Xuxa foi meu primeiro, gente. Porra.
Tá. Bela.
Quisera a Xuxa ter sido a minha primeira.
Quem foi sua primeira?
A minha primeira foi uma menina colégio interno.
Ai, cacete.
Pegou!
E eu fiquei...
Artilheira! Artilheira! Atacante! Aí, minha irmã, aqui não tem pra ninguém, não. Que nada.
Você acha que a minha vida foi fácil? Hoje tá
porra! Atacante, esqueça.
Não, é o último.
Mônica, você é intimidada.
Peraí, eu tô tentando lembrar que eu também tô sem memória. Tô fazendo essa ressignificação também.
É.
Final de ciclo. A memória me abandonou. A minha mãe. Foram muitos convidados.
A Glória
né?
A gente Pires,
foi uma época, Drauzio Varela, não, tem tinha tanta uma gente época aqui.
Que tinha uns casca grossa assim na área da filosofia.
Teve muita gente.
É. O filósofo aí foi pra quem mesmo? Teve Renato Janine.
Janine.
Ai, eu amo Renato Janine, sim.
Teve claro. A Glória Pires, que eu pirei, porque eu era fã da Glória Pires desde a vida inteira. Teve o Fábio Júnior, gente, pelo
Você
amor de Deus.
Fábio Júnior?
Vocês não lembram do Fábio Júnior?
Fábio Júnior teve
aqui? Você quase enlouqueceu, pelo amor de Deus.
Fábio Júnior. Fábio Júnior?
Ué, como?
É verdade. Tem foto. Abraço. Júnior,
pelo amor de Deus.
Lembrei.
Gente, eu tô muito ruim sem memória, eu tô muito preocupada.
Teve um monte de
memória
gente
me abandonou real.
Aqui.
Teve filósofo, eu lembro, A cara da Mônica.
Que isso.
Ajuda aí no ponto eletrônico,
calma,
a Mônica.
Gêmea.
Eu nunca me arrependi de alguma coisa que eu falei no programa.
Eu me arrependi muito de várias coisas. Que inclusive foi mandado embora por coisa...
Justa causa.
Uma frase só.
Ô, moleque.
Não, repita
não vou falar, aqui. Não vou falar. Hoje eu não vou falar mais nada de nada. Falei.
Não, e a gente se encontrava no camarim com o Omar, que era o momento ali da maquiagem, que era o momento que a gente colocava todas as fofocas. Sabe, as conversas em dia, a gente falava, Bárbara, não fala isso. A gente não dava toque. Bárbara.
Eu levo a vida ao Omar, a nossa maquiadora.
Maravilhosa.
Eu levo a vida a ela. Eu amo.
Peraí, eu posso falar uma coisa? Linda. Você devia dever a sua vida a... Ó, oh, vai chorar, que fofa. Agora pra chorar agora.
E as outras mulheres que estavam aqui? A Mari Keller, que começou dirigindo a gente, maravilhosa, antes da Paty chegar.
A Paty, o Newton Travesso.
Newton Travesso.
Eu acho que você...
Dani tem... Miani, que estava junto
Letícia
com a gente todo
Letícia Mohana.
Tempo. Letícia Mohana.
Eu acho que você tem que agradecer mesmo aos editores, porque a Paty... Esse
que não era gravado
na sua época.
Não era gravado.
Era gravado.
Não, mas depois foi ao vivo.
Porra,
também.
Tu conseguiu ser mandado embora pelo que você falou no programa gravado.
Não foi
a primeira vez. Olha, realmente.
Mas não foi a primeira vez.
O povo editava mesmo.
Não sobrava nada.
Porque o que editava já dava ruim. Entendeu? O que editava já era o pequeno.
Jesus amado.
Entendeu?
Não, ai, que virou
e ó, a Omar, eu tenho uma foto com a Omar num carnaval no Rio de Janeiro há anos. É. Depois a gente foi se encontrar
Yoda.
Aqui.
Vem cá. Deixa eu encerrar isso aqui. Agora uma rodada de eu sempre. Esse eu nunca já foi. Tá. Agora vamos de eu sempre, mas não é com vocês. É com as eternas saias que fizeram história nessa minha temporada no programa.
Eu acho que existe uma Sabrina antes do Saia Justa e uma completamente diferente depois do Saia Justa. Eu me transformei no Saia.
Eu aprendi tanta coisa nesse sofá, mas... Aprendi a ouvir. Aprendi muito a ouvir nesse sofá, porque eu sou uma pessoa que fala muito. Então o sofá me ensinou a ouvir.
Eu acho que pra mim foi o maior exercício de sororidade, dororidade que eu pude ter na vida foi no sofá do Saia.
Eu ganhei segurança pra partir daí dar minha opinião até demais. Até quando me pedem.
Principalmente eu, como atriz, né, que tem essa questão do movimento, da expressão corporal, eu acho que em muitos momentos eu fiquei muito tímida quanto a isso. Eu acho que eu talvez não teria mostrado a bunda, mas teria rebolado a bunda mais pra câmera diretamente.
Perrengues não faltam, né, gente? E no Saia Justa não é diferente. Os comprimentos das saias, o que vocês achavam, hein? Sempre quase pagando uma calcinha ali, os sapatos também que chamavam pouca atenção. Minha diretora sempre falava dos sapatos.
Eu ficava tão nervosa que eu tinha crise de asma, toda vez. Aí eu gritava, Marquinhos, Marquinhos, meu remédio pra minha bombinha. Toda quarta-feira eu tinha crise de asma. Mas era só nervoso mesmo, desespero.
A Larissa é um ser iluminado. E é o seguinte, a gente adorava ficar juntas, bebendo, se divertindo, pós-programa também, né? Inimigas do fim, né, Larissa?
Astrid, isso vai fazer muita falta, cara, porque esse programa é muito a sua cara. Eu acho que você construiu nesses 11 anos... Ficava muito emocionada te vendo ali, aprendendo com você, né? A facilidade de comunicação. Você é uma comunicadora nata.
Eu gostaria de estar aí pessoalmente para dar um abraço muito forte em vocês, para agradecer por tudo sempre, agradecer a parceria, a amizade, esse carinho. Eu queria muito aí nesse sofá, sentada com vocês, e vocês são muito importantes para mim.
Ah, fofinha.
Oh, fofinhas. Amo, amo, amo. Eu quero dizer que todas as saias foram convidadas, mas graças a Deus estão trabalhando, num corre,
para.
Viajando fora, fazendo os rolê delas. E todas realmente foram muito importantes para a minha trajetória. Tem mais gente entrando na nossa conversa, é isso aí, pode chegar.
Eu, como espectador, sempre fui muito feliz com a tua regência aí do Saia Justa. Gostaria que você falasse a respeito das pessoas que não aparecem no vídeo, não é? Aí do Saia Justa. Falasse da importância dessas pessoas, desejar um super 2024 para quem está aí no programa, para você, para quem está assistindo a gente, saúde e alegria.
Eu posso agradecer uma pessoa especial?
Pode.
O Marquinhos.
O Marquinhos, tá citado. Ai, o Marquinhos. Ai, o Marquinhos. O Serginho, ele é o tipo de profissional que eu sou. E não à toa, nós também temos uma trajetória bem longeva na televisão e já nos cruzamos na TV Gazeta. A gente respeita os profissionais que estão aqui. Eu já falei isso há 20 dias atrás. Porque se não fosse a câmera no foco, o TP rodando... O TP, esse garoto do TP, ele pensa na minha velocidade. Ele roda um botãozinho... Que tem que ser na minha velocidade, senão ele me derrubava. Tem gente que acha que eu não leio o TP, né? Se não fosse esses câmeras, se não fosse... Ah, falar o nome é que é ruim, porque vai faltar alguém, porque estão todos aqui hoje me vendo, prestando atenção, emocionados, durante a semana, querendo falar, ligar. Então, essa galera, eles são fundamentais para o nosso exercício. Então, no mínimo, eu entrei aqui falando oi. No mínimo, eu já olhei para o olho de cada um. No mínimo, eu vou lembrar de vocês para sempre.
Pro resto da vida.
Sem contar o Michel, né, Michel?
Sem contar o Marquinhos.
Sem contar o Marquinhos. Sem contar a Vanessa, sem contar a Paty, sem contar todos os diretores, sem contar todo o GNT que nesses anos todos me abraçou. Sem contar a Tati... A Paty e a Bruna, que tiveram a difícil tarefa de conversar comigo sobre esse final de ciclo. Então, todo mundo é importante para essa trajetória. E eu agora, eu fico muito emocionada exatamente por conta desse amor que eu recebo deles.
Que é amor mesmo.
Sim. O porque Jonathan, eu já trabalhei, os meninos que trazem a gente já trabalhou em televisão, que as pessoas não eram muito queridas, sabe? Então, a gente sabe como é esse rolê. É um rolê muito difícil. É um trabalho muito difícil. E fazer essa televisão ao vivo, eu só faço com quem eu confio. E eu confiei muitos dos meus anos a vocês. A Multi, que é a produtora que hoje a gente mora, e ao GNT, que é dupla confiança. O que a gente está vivendo aqui, raras pessoas podem viver na televisão, viu? Que é fazer o último programa, se despedir ao vivo. Porque fica todo mundo com medo da gente.
Mas você é uma mestra, Steve.
Agora, eu posso falar um negócio? Você é uma pessoa com quem eu trabalhei e que eu conheço há muitos e muitos anos. E você ajuda todo mundo com quem você trabalha. E você ajuda... E ó, todo mundo fazendo assim com a cabeça.
É verdade.
E você é uma pessoa que você dá força. A tua equipe é uma equipe que adora você.
Sim.
As pessoas que te assistem, que entram em contato com você, você ajuda. Então, você é uma pessoa que me ajudou muito. Eu sou muito agradecida a você. E eu acho que você vai brigar muito
em tudo que você fizer sempre.
Vai.
Então, e você também é outra, viu? Você não venha, não? Porque você é outra.
De que
é igual. Então, pronto.
Solta mais uma pergunta aí, pelo amor de Deus, que não seja difícil.
É encantadora essa força que a Astrid tem de potencializar a mensagem. Acho que das coisas mais bonitas da vida é a gente saber se comunicar com o outro, é a gente saber trocar com o outro. E comunicação não é só falar, né? É escuta também. E a Astrid faz isso de forma magistral. Ai, me pediram pra fazer uma pergunta pra você no final. Então, assim, ó, quando você tá entrando ao vivo, 5, 4, 3, 2, 1, no que você pensa? Me conta.
Ah, eu penso... Eu penso, eu não penso em ninguém, eu não penso em alguém. Eu olho e eu vejo a pessoa que está em casa. Quando uma menina como você já deve ter me perguntado, ai, como é que faz, tarará, tarará, eu falo, olha para a câmera e conversa com quem está do lado de lá. Eu não sei ensinar mais nada a não ser isso. Olha para a câmera, porque quando eu olho para a câmera, eu vejo quem está me vendo. Eu tenho essa capacidade. Eu vejo a casa que a pessoa tá, a cama que ela tá, o sofá que ela tá, a cadeira que ela tá, o chão que ela tá, o vinho que ela tá tomando. Eu vejo. Só isso. E a Sara é uma das minhas filhinhas.
Sim.
E tem mais uma, Paty, pelo amor de Deus, pode ter mais lágrimas. Você jura? Ai.
Astrid, meu amor, tô aqui nessa missão de fazer uma pergunta para você. Qual foi o programa... o momento, nesses 11 anos de saia, assim, o momento mais marcante para você, o que mais te emocionou, o que você viveu e que vai ficar para sempre aí no seu coração?
Será que não vai ser esse?
Nossa.
Sua danadinha, hein, Angélica, gravou no dia que a gente veio. Tirou um monte de foto comigo para fazer aquele post bonito que tu fez hoje. Muito obrigada. Eu acho que esse daqui vai ficar para sempre. Como o primeiro ficou, como o Gil ficou... Como a parada da pandemia, que eu fiquei... Eu tava tão triste sozinha aqui.
Nossa, foi um... A gente enfrentou a pandemia inteira, as três sozinha no estúdio, a gente
era
em casa...
Era muito barra pesada. Eu vim pra cá, sozinha de carro na cidade, saí daqui sozinha de carro na cidade, não tinha ninguém nas ruas. E aí, de novo, era eu, Michel, um câmera, pouquíssimas pessoas aqui dentro. Então, eu acho que esses aí, né?
Astrid, você sabe que... Eu sempre te olho nos seus trabalhos e em tudo que você faz na sua vida, com o teu filho. Tem uma sensação muito assim, que é o que minha mãe passa para mim, que vocês conhecem, vocês Sim. menos, porque elas conviveram muito. E minha mãe é uma pessoa muito presente na minha vida. É aquela mulher, é uma imagem, né? É aquela mulher que está com foice, abrindo caminho para as mulheres que vêm atrás. Porque a minha mãe é essa pessoa.
É.
E você tem uma energia e você é muito essa mulher. Como você abre caminho para outras mulheres, como você nos ensinou aqui ao longo desses anos, como você ensinou a todo mundo a trabalhar, porque você também fala, quando está errado você fala, então você pontua, isso é muito bom.
Não à toa eu gosto de te chamar de mami, porque você tem esse papel, você tem um olhar muito generoso de... E não se sente mal de falar, ó, Bela, eu acho que assim é melhor, eu acho que... Assim, não vai ser bom. Você tem essa generosidade de poder, de querer potencializar o outro. Isso é muito incrível. Tem essa mãezona ursa,
esse cuidado,
sabe? Esse cuidado. E eu acho isso muito lindo, muito lindo. Eu te agradeço muito, porque os toques que talvez você não... que você me deu desde o primeiro dia que eu sentei aqui... Vão ficar comigo para sempre, para sempre. Então, eu te agradeço muito por isso, assim.
É tudo mão dupla.
Para mim, fora todas as coisas que eu ganhei de presente quando eu ganhei a oportunidade de estar aqui nesse sofá, né? A gente sabe o quanto que é difícil a gente poder ter espaço para se colocar em termos de conhecimento, de ideia. Então, poder ter esse espaço aqui para manifestar o que eu sou internamente, para mim, foi um grande presente. E, para mim, você também foi um grande presente, Astrid. A sua amizade, o aprendizado que você trouxe para a minha vida, não só como comunicadora, mas como mãe, como mulher, como pessoa, como gente que se disponibiliza a entender outros lados, outras frentes de pensamento, de vivência, de experiência, né? Mãe de um menino preto também que quer trocar, que quer aprender, que quer vir junto. Então, eu sou só gratidão desses 2 anos por tudo. GNT, obrigada, equipe inteira, muito obrigada, porque eu fui completamente acolhida, abraçada por todo mundo que está aqui. E obrigada a você, Astrid, por ter sido tão importante nessa minha caminhada até aqui.
Mas você também foi importante para mim, tá?
Preciso e continuamos
ligados.
Você falou muito da equipe que ajuda o programa a sair como ele sai, e eu acho que tem uma coisa que as pessoas talvez não saibam na sua mediação e na sua ancoragem aqui do Saia, porque as pessoas olham para o que você faz e parece automático. E eu acho que a gestão de tempo que você faz, o cuidado que você tem para distribuir os espaços, para garantir que todo mundo se sinta à vontade para falar, é muito bonito e é muito difícil.
Muito
e
difícil.
As pessoas talvez não saibam dessa dificuldade. Então, eu acho que, claro, todo mundo falou de questões pessoais, íntimas e afetuosas, mas eu acho que esse destaque profissional, ele é merecido. E eu falei, desde que eu cheguei aqui, que eu tinha muito a aprender, porque você é uma pessoa com uma carreira extremamente longeva. E aí, se eu posso falar um pouco da Lari... a Lari tem uma voz maravilhosa que todo mundo conhece, mas algo que me impressionou muito nessa minha estadia aqui com você no Saia foi como você se emociona ao dar voz para outros artistas, principalmente para outros artistas que partilham com você uma parte da sua história. Eu percebo muito que você faz questão de pensar muito bem nas suas referências e na mensagem que você transmite. A Larissa, acho que foi a pessoa nesse sofá que mais trouxe trechos de poesias, trechos de músicas e mencionou artistas. E eu acho que isso é muito bonito, porque você difunde a arte e faz isso de maneira muito consciente e muito intencional.
Sim.
Bom, total. Chegou a hora. Se ajustar, acabou. Nesse ano de 2023, para mim, talvez tenha realmente dado a hora. Eu fiz a matemática outro dia, 11 anos. São 520 e tantos programas, mais de 1.500 assuntos. Eu já agradeci ao longo do percurso a tantos que estão aqui hoje no estúdio comigo, lá no Switcher comigo, no GNT, na Globo, hoje em dia somos uma só Globo. Mas eu quero agradecer sobretudo a vocês, que são quem carregam a gente, né? A nossa audiência. Aquela que você pensa que eu não vejo, mas eu enxergo. Aquela que eu vou continuar encontrando na rua, eu sou muito disponível, nas minhas redes sociais. E em 2024, se tudo continuar dando certo, Nossa Senhora quiser, Exu quiser, Santa Bárbara quiser, Santa Clara quiser, todo mundo quiser e eu quiser, a gente vai estar juntos num novo projeto aqui no GNT. O que não falta... em mim é vontade. Para muita gente pode parecer, ela já tem 62 anos, cabelo branco, isso é uma aposentadoria? Não, de jeito nenhum. Isso é apenas um novo recomeço. Eu, na minha cabeça, vou estudar, vou descansar nessa ordem, pela ordem. Vou descansar, vou estudar, vou criar coisas novas. Não é, Mônica?
Sim. Claro,
a primeira pessoa que eu falei na madrugada do dia que eu contei aqui na televisão foi a Mônica. A gente ficou 2 horas no telefone. Para ela, eu contei algumas coisas que eu tenho vontade de fazer até fora da caixinha.
Sim.
Porque eu acho que eu tenho gás, tesão e amor pela comunicação. E é por isso que eu me emociono. Porque eu tenho amor genuíno pelo que eu faço. Que significa por vocês também. Ai, mas eu escrevi um pouco, eu falei de improviso, e eu tenho certeza só de uma coisa, nem todas as palavras muito bem costuradas seriam suficientes para expressar essa minha emoção. Então, quando faltam palavras, o que, que eu durante a minha vida toda fiz? Cantei. Portanto, música, bora cantar, todo mundo junto, dançar
todas.
E amar...
Bora que hoje estreio!